Eleições 2014.
O deputado Lafaiete de Andrada, do PSDB, vai assumir o terceiro mandato na Assembleia Legislativa em 2015. Em entrevista à jornalista Cláudia Gabriel na TV Assembleia, ele falou sobre a sua reeleição e as áreas de atuação no Parlamento Mineiro.
O nosso convidado agora é o deputado Lafaiete de Andrada, do PSDB. Ele obteve mais de 58 mil votos e vai para o terceiro mandato. É líder do PSDB e do Bloco Transparência e Resultado e membro das comissões de fiscalização financeira e de segurança pública. O parlamentar é advogado e professor. Foi vereador em Lavras e em Juiz de Fora e secretário de Estado de Defesa Social. Nasceu em Belo Horizonte e tem 48 anos. Deputado, então, parabéns pela reeleição.
Obrigado,
né? E eu queria começar falando sobre as regiões de atuação política, aí, que são principalmente a Zona da Mata e a região central. O senhor pretende concentrar o trabalho, né, o mandato parlamentar, atuando mais nessas regiões, ou fazer mais um trabalho mais distribuído pelo Estado?
É um trabalho divide em duas vertentes. Um trabalho regional, de representatividade, principalmente nessas regiões que eu tenho uma atuação mais forte, mas tem também aquele trabalho sobre assuntos temáticos, né? Eu sou muito ligado à área da educação, muito ligado à questão da segurança pública, e aí é uma coisa que se espraia por todo o estado de Minas Gerais.
Falando da questão regional, né? O senhor citou aí, a gente está falando da Zona da Mata e da região central. Agora, a Zona da Mata e a região de Juiz de Fora lá está com 5 deputados, incluindo o senhor, que, embora tenha nascido em Belo Horizonte, foi vereador lá também. O senhor acha que é uma região que tende a se fortalecer, já que em outras legislaturas houve uma representatividade bem menor?
Ah, indiscutivelmente. Nós temos a convicção de que agora, com a presença de mais deputados, a região da Zona da Mata tende a se fortalecer. Na legislatura passada, especificamente, Juiz de Fora era só eu. E Barbacena, que eu tenho também uma representatividade muito grande. Mas da Zona da Mata mesmo, era eu, Braulio Brasi e Dr. Wilson. E agora nós somos para 8 ou 9 deputados.
É, somando a região toda. Só de Juiz de Fora são 5, né? Incluindo
exatamente
o senhor.
Então, isso é muito importante para a região toda. Eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito positivo em prol da região.
E quais são as grandes demandas dessas duas regiões, da Central e da Zona da Mata, que o senhor já detectou por aí?
A Zona da Mata, por razões diversas, ela começou a ter um ciclo de empobrecimento, né, nos últimos 30 anos, que começou a se quebrar um pouco durante esses últimos governos Aécio e Anastasia. Mas eu acho que o grande vetor que nós temos que trabalhar lá é o engrandecimento econômico. Aquela região, ela sofre muito a concorrência desleal do Rio de Janeiro. Muitas indústrias que pretendem se implantar naquela região acabam sendo atraídas pelo Rio de Janeiro por um conjunto de facilidades ilegais que o Rio de Janeiro proporciona. Isso motivou até o governador Aécio encaminhar para a Assembleia, nós votamos e aprovamos uma lei específica que atende a Zona da Mata e que faz, tenta combater essa guerra fiscal do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o grande foco agora é tentar o fortalecimento econômico daquela região.
E o que o senhor destacaria dos dois mandatos do senhor já à frente aqui da Assembleia, desse trabalho que foi feito aí nas comissões ou em projetos de lei também?
Durante esses dois mandatos, eu pude participar de alguns projetos importantes, né, que repercutiram muito em Minas Gerais. A elaboração da Copa Nor, eu fui o relator. A criação da nova lei orgânica da Polícia Civil, eu fui o relator. Eu fui relator de um conjunto de projetos que tiveram um grande impacto. Nesse aspecto, eu me sinto realizado como um parlamentar. A minha atuação foi muito dedicada. Agora vai mudar um pouco agora o foco, né? As urnas nos reservou, né, para esse nosso bloco pertencer agora às trincheiras da oposição, a partir do próximo mandato. E aí a oposição tem um papel diferente, um papel muito maior de fiscalização, de cobranças, e nós vamos cobrar, né, todas as promessas do governo atual feito durante o processo eleitoral.
E sobre essas conversas exatamente para a oposição, o PSDB aí já conta com o DEM, com o PP pelo menos, e há conversas também com o PTB, com o PPS. Quais são as perspectivas, qual o número que os senhores pretendem atingir para conseguir fazer uma oposição maior aqui na Assembleia?
Isso é a formação de um bloco, do novo bloco. A gente sabe que o sistema brasileiro, ele tem uma anomalia muito forte, que o Poder Executivo, ele exerce uma atração muito forte no Poder Legislativo, aos deputados, aos parlamentares. E, embora o nosso grupo político, né, a nossa base, tenha eleito 52 deputados, nós somos 77, e a oposição hoje, PT, PMDB, PCdoB, fizeram apenas 26, a gente sabe que isso não vai
Na prática, isso pode isso mudar, vai, né? A partir do momento que o executivo assumiu, o PT é o executivo.
Assumir uma grande...
Partidos pequenos migram.
Partidos pequenos, esses partidos periféricos, eles são atraídos, né? Então a gente sabe que nós vamos trabalhar, talvez, com uma oposição aí em torno de 30 deputados. Nós estamos tentando fazer um bloco. Estamos em conversações, né, avançadas com o PP, Democratas, PPS. É, mas nós acreditamos que podemos formar um bloco que possa atingir aí 27 a 30 deputados. E esses que serão, na verdade, na prática, a oposição no próximo governo.
E qual deve ser o perfil dessa oposição? O senador Aécio Neves fez um discurso recente falando de uma oposição vigorosa à presidente Dilma Rousseff. Aqui no Estado, que tipo de oposição o PSDB pretende fazer?
Nós temos a convicção de que esse governo eleito, ele foi eleito em cima de promessas que temos com certeza que são inviáveis, né? Que, na verdade, enganou a população. E nós vamos cobrar. É, nós seremos implacáveis na cobrança das promessas feitas ao longo do processo eleitoral. Esse é que será o nosso o grande viés da oposição, a cobrança intransigente daquilo que foi prometido durante o processo eleitoral.
E esses embates, inclusive, já começaram, né, deputado? A gente vê pelas últimas reuniões aí que há vetos na pauta para serem votados, mas há toda uma discussão aí, inclusive em relação àquela proposta de emenda à Constituição da efetivação dos servidores da Lei 100.
Que o PT e o PMDB não querem deixar votar de jeito nenhum. É isso, né? Quando muda de lado, muda tudo. A oposição de antigamente, tudo que ela cobrava, ela agora não quer fazer, agora que está entrando no poder. Essa que é a cobrança. Né? Aquilo que eles prometeram, que eles cobraram, se eles achavam que era possível que seja feito, vamos cobrar e quero ver como vão fazer.
Sobre as áreas que o senhor pretende atuar aqui na Assembleia, o senhor pretende continuar nas comissões que o senhor já vem trabalhando ou pretende diversificar, trabalhar em outras comissões também? Qual deve ser essa atuação no mandato?
Eu sempre participei muito da Comissão de Fiscalização Financeira. Eu gosto muito dessa área de finanças públicas, né, de questões de orçamento. Eu fui secretário de Estado, eu tenho facilidade nessa área. Eu pretendo permanecer nela. E eu sou sempre muito ligado à questão de segurança e questão...
A área de defesa social, inclusive, você foi secretário, né?
Onde eu fui secretário. E também a área de educação também é uma área que me atrai muito. Eu acredito que esses temas são os temas que eu irei abordar, mas eu nunca me furtei a discutir todos os temas. Né? Eu tive uma presença forte na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Justiça, eventualmente. Eu sou um deputado, sou clínico geral. Eu gosto, né, de praticamente todos os temas. Mas se tivesse que optar aí por três temas, esses três são os que eu teria uma dedicação maior.
Falando da nova composição da Assembleia, né? São 51 deputados reeleitos e 26 entrando aí, 26 novatos. Tem vereadores, né? O que dizer aí, pessoas que estão chegando desses legislativos municipais com outro tipo de experiência, o que dizer dessa composição? O senhor que já está aqui indo para um terceiro mandato já consegue fazer essa análise de perfil?
Eu fui vereador 2 mandatos antes de ser deputado. Eu acho importante quando chegam aqui vereadores e também prefeitos. São pessoas que têm, né, experiência política, sabem como funciona a administração pública. Diferente daqueles que nunca tiveram nenhum tipo de representação política, e que alguns estão chegando aí, o deputado que chega, já tendo sido vereador ou tendo sido prefeito, ele tem mais facilidade de compreender a engrenagem da administração pública, que não é fácil, né, que é muito complexo. Às vezes o cidadão comum, às vezes cobra coisas que para a administração pública é inviável, embora não fosse para a administração privada, né, para uma empresa particular. Então, quando chegam aqui vereadores e prefeitos, e é grande número desses que estão vindo, isso acaba enriquecendo, né, a Assembleia Legislativa pela experiência pessoal que eles têm.
O senhor é líder do PSDB aqui na Assembleia e o partido passou de 14 cadeiras para 9 na próxima legislatura. A que o senhor atribui essa queda, deputado?
Esse processo eleitoral foi muito dinâmico, essa eleição foi um pouco atípica, né? Ela teve alguns momentos diferentes e que modificaram toda a tramitação. Para mim, eu vejo de maneira muito clara, né, o resultado eleitoral. Foram três grandes razões da derrota do PSDB aqui em Minas Gerais. A primeira delas é o atrelamento, a vinculação da eleição de governador com a eleição de presidente da República. E que é natural que isso acontecesse. Nós sabíamos, inclusive desejávamos, que a nossa eleição para governador aqui tivesse muito vinculada com a eleição de presidente da República. Ocorre que, em meados de agosto, acontece o acidente, o avião, com o candidato Eduardo Campos. E isso embaralhou todo o processo eleitoral. Até aquele momento, a candidatura de Aécio Neves estava liderando todas as pesquisas aqui em Minas Gerais. A discussão que se fazia na época, entre nós, do PSDB, e também a oposição, e todos eram unânimes, é que a Aécio ganharia aqui em Minas, e a discutir era qual que ia ser o tamanho da margem, se ia ser 2 milhões ou 3 milhões. Sim. Acontece aquele episódio do avião que cai com o candidato Eduardo Campos. E aí, naquele momento, houve uma migração, houve uma onda pro Marina Silva, né? E isso aconteceu que, de repente, todo mundo resolveu ser Marina, e aqui em Minas Gerais, o próprio Aécio, que estava liderando todas as pesquisas, fica em terceiro lugar. E isso repercutiu muito na candidatura para governador. Para mim, isso foi um fato importante que atrapalhou muito a candidatura a governador. O segundo aspecto, que teve menos importância, mas teve também, o erro enorme do Ibope. O Ibope começou a divulgar nos jornais credenciados, o Globo, o Jornal Nacional, que tinha uma diferença de 20 pontos e que não era verdadeira. Mas isso, de alguma maneira, isso traz uma desmotivação na militância, isso existe, traz essa repercussão. Então, essas razões, para mim, foram decisivas para o resultado final da eleição. Que
você
foi...
falou que tem uma terceira também.
E, tinha, e a terceira, aí é um pouco a maneira com que a própria oposição fez uma campanha. Para mim, eles baixaram bastante o nível. Eles fizeram uma campanha não de construção, não de proposta, foi uma campanha de desconstrução. Isso também afetou o processo eleitoral, não tem dúvida. Mas, em ordem, são esses três fatores, para mim, que foram definitivos. E, lógico, que outros mais, fatores menores que vão se somando. Mas, para mim, se tivesse que buscar uma causa principal, foi essa vinculação da eleição de governador com o presidente da República.
Nós ouvimos Lafayette de Andrada, do PSDB, reeleito para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O perfil de todos os deputados eleitos está no portal almg.gov.br.
Eleições 2014.